entra numa farmácia ou supermercado e o vendedor vai logo perguntando: qual o seu CPF? Ou digite seu CPF, por favor. E muitas vezes repassamos nossos dados sem questionar como eles estão sendo usados.
A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, entrou em vigor em setembro de 2020 para regular o uso de dados pessoais no ambiente digital. Vamos nos exemplos da farmácia ou do supermercado que nos referimos no início do programa.
A justificativa para fornecer o CPF é que o consumidor terá acesso a descontos. Mas o que acontece com os nossos dados a partir daí? Não só os documentos pessoais, mas as informações sobre o nosso perfil de consumo.
Para falar sobre os desafios da LGPD e a proteção dos dados pessoais, o Panorama Jurídico recebe Ana Paula Moraes Canto de Lima, presidente da Subcomissão de Privacidade e Proteção de Dados do OAB Pernambuco, e Ticiano Gadelha, integrante da Comissão de Direito das Startups, também da OAB Pernambuco e da OAB Nacional.
Eu sou Gilvan Oliveira.
E eu sou Manuela Cabral. E este é o Panorama Jurídico, o podcast da OAB Pernambuco. Ana Paula, a gente já está chegando a quase um ano de vigência da LGPD, um prazo importante para entidades públicas, né, empresas e cidadãos. Você acha que estamos devidamente preparados para o que está previsto na LGPD?
Inicialmente, eu queria agradecer. É um prazer estar aqui com vocês. É um tema muito relevante para os ouvintes. Realmente, todo mundo precisa de informação sobre esse tema. E nós, infelizmente, ainda não estamos devidamente preparados para a legislação, para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas estamos no caminho, o que é muito melhor do que, por exemplo, no cenário de 2019, que nós não tínhamos ainda a lei, né, em pleno vigor. E agora, em agosto, em 1º de agosto, nós teremos a entrada em vigor das sanções também, que vai deixar a legislação com eficácia plena. E eu acredito que, a partir daí, as empresas vão começar realmente a se preocupar com o tema e o que precisa mais para que a legislação esteja realmente em pleno funcionamento é que a sociedade como um todo compreenda a importância da legislação e que os titulares eles possam compreender quais são seus direitos para que assim possa exercê-los com segurança, sabendo do que se trata, né? Então isso é muito importante, essa informação, esse conteúdo que tem que ser levado, né, para quem realmente importa, que são os titulares, para que, ciente desse tema, dessa informação, dessa lei, eles possam exercer seus direitos. Então, nós não estamos ainda preparados para a legislação, mas estamos melhores do que antes dela. Então, acredito, eu penso positivo, acredito que vamos, aos poucos, nos preparar. Então, estamos no caminho.
Ana Paula, pegando o gancho que você falou, nós usamos uma alegoria no início da nossa conversa, que é do uso do CPF. Hoje você vai em qualquer grande rede de farmácia, qualquer supermercado, e o CPF é logo solicitado porque você tem acesso a um clube de descontos. E isso motivou a subcomissão a apresentar uma proposta de projeto de lei para regular o fluxo desses dados. A gente fornece os dados, como foi dito no início, para ter acesso a descontos, mas a gente não sabe onde eles vão parar. Não só os dados pessoais, como o nosso perfil de consumo. Eu queria, por favor, que você explicasse, sinteticamente, claro, o que traz essa proposta de projeto de lei e onde é que estão os perigos desses nossos dados nas redes sem nenhum controle.
Bom, nossa proposta ela foi no sentido de que farmácias e drogarias elas deveriam, inclusive com base na própria LGPD, informar os titulares sobre o que eles coletam, como eles compartilham, o que eles guardam, qual é a finalidade, qual o objetivo, por quanto tempo. E todas as informações que a gente precisa saber para decidir de forma consciente se a gente quer ou não aquele desconto. Porque a ideia da legislação não é coibir que as empresas coletem dados, não é isso. Não é impedir o avanço econômico, não é atrapalhar a economia, nada disso. A ideia da legislação e do PL também é que a gente consiga fazer isso de forma consciente. Então, se eu vou numa farmácia e me é solicitado o CPF e eu vou lá e digito meu CPF sem nenhum questionamento, sem saber como é que eles vão utilizar aquilo, sem saber com quem vão compartilhar, sem saber qual é a finalidade e o objetivo desse tratamento, sem saber o tempo que eles vão usar, Então, eu não estou tendo uma decisão consciente. Eu estou simplesmente fazendo uma coisa automática, que eu estou acostumada a fazer. Então, a ideia é que a gente possa voltar a algumas casas e fazer com que essas empresas, drogarias e farmácias possam realmente informar. Por quê? Com a informação, o titular vai exercer sua autodeterminação informacional, que nada mais é do que o direito de ter controle sobre seus dados. Então, ele vai ter controle sobre seus dados e vai refletir. Isso é bom para mim, ao ponto de eu disponibilizar os meus dados. Se for, ótimo, ele vai continuar praticando e vai continuar informando. Se ele achar que não vale a pena, que é perigoso, que é inseguro e que ele não está muito certo do que isso pode acarretar, então ele simplesmente não vai, ele vai pagar o valor que realmente é e vai dispensar o desconto. Então vai depender, né, da postura de cada um, vai ser uma opção, não vai ser uma obrigação. A ideia não é que seja uma obrigação, a ideia é que seja uma opção, mas que essa opção ela seja informada para que seja consciente.
Vai dar mais transparência essa relação.
Exatamente.
Como é que está esse anteprojeto na tramitação legislativa? Ele é um anteprojeto de abrangência estadual, é uma abrangência municipal? Como é que está o andamento desse?
É de abrangência estadual. O presidente da OAB, Dr. Bruno Batista, recepcionou e encaminhou para o doutor Wanderson Florencio e tivemos já alguns contatos.
Wanderson Florencio, que é deputado estadual,
isso,
né? Assembleia Legislativa.
Exato. Ele teve, inclusive, alguns contatos já, o assessor dele já teve alguns contatos comigo para conversarmos sobre alguns ajustes e entendermos em quais artigos estas propostas, né, sugestões, iriam adentrar no nosso Código de Defesa do Consumidor Estadual. Inclusive, existiam alguns projetos de lei em trâmite já, mais ou menos com um mesmo sentido, mas não com o mesmo teor. E aí nós conversamos, eu passei a informação de que não era a mesma coisa, era totalmente diferente no sentido amplo do que a gente estava propondo. Lá era, o que tinha lá era uma coisa bem restrita. E aí a gente conseguiu, então, que ele tramitasse e estamos aguardando os próximos acontecimentos.
E quais as consequências para o não cumprimento da LGPD?
Você fala das drogarias e farmácias ou como um todo?
Como um todo.
Como um todo. Você fala das sanções, né?
Sim.
As sanções trazidas pela legislação, elas vão desde a multa, como também ao bloqueio, à suspensão, à publicização do que você fez de ilícito, né, de contrário à legislação. Então, depende de como a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai entender aquela sua conduta enquanto empresa, enquanto controlador ou operador. Então, depende muito do que você fez, se você estava adequado, se você fez o que estava ao seu alcance, se você realmente observou a legislação ou se você simplesmente ignorou e estava fazendo como se nada tivesse acontecendo, se não existisse lei. Então, a decisão em relação à sanção vai muito a partir de como é que você está tratando a legislação, creio eu. Né? No momento, nós não temos certeza de nada, porque ainda não tivemos nenhuma movimentação nesse sentido, até porque já só entra em vigor no dia 1º de agosto, né, a parte de sanções. Mas a própria legislação traz essa proporcionalidade, vamos dizer assim. Então, eu acredito que vai ser baseado no que você fez e o que você não fez, e na conduta ilícita e o que você teve de ganho a partir daquela conduta ilícita. Então, mais ou menos por aí. Então, acho que o pior mesmo é essa questão reputacional, apesar de todo mundo estar preocupado com a multa. Porque eu entendo assim, a multa, dependendo do porte da empresa, você paga e está resolvido. Certo? Agora, se você paga a multa, mas continua tendo desdobramentos e consequências, diminui a quantidade de clientes, as pessoas migram para outra empresa porque entendem que não estão seguras ali, então você começa a ter prejuízos por prazo indeterminado. Eu acho que esse é o maior problema.
Ticiano, quando a gente fala em LGPD, a gente imagina que empresas como startups estão mais adaptadas e estão mais conscientes da importância da LGPD. Qual é a realidade hoje das startups com relação a esse tema? De fato, estão mais preparadas ou estão no mesmo patamar das empresas ditas tradicionais, offline, vamos dizer assim?
Bom, João, respondendo essa pergunta sobre as startups, eu queria confrontar duas concepções sobre o que são startups. Eric Ries, o teórico sobre o assunto, diz que são empresas escaláveis e talvez exponenciais, né, que é um sinônimo aí. Ontem eu estive num debate da Inovativa, que é um ambiente de negócios inovadores. E um profissional, um dos sócios da Deloitte, trouxe uma reflexão muito importante. Ele falou que, na verdade, diferentemente do que a gente compreende, startups não são empresas pequenas. Startups são empresas que estão pequenas, que são empresas grandes que estão pequenas. Se elas se mantiverem pequenas, elas não são startups, elas são pequenas ideias que deram errado. Tá? Startups, na verdade, são ideias inovadoras que estão ali num período de transição para gerar um grande negócio. E, bom, para te responder efetivamente, eu queria trazer a reflexão que é o subtítulo do livro de Ana Paula Canto de Lima, professora que está aqui nos dando essa aula. Ela fala os aspectos sobre a LGPD, que as empresas precisam saber, quase que ela diz, e tinham vergonha de perguntar. É mais ou menos isso. As startups, elas têm aquela regra de que elas chegam derrubando as portas. E é mais ou menos isso que a tecnologia faz. A startup, ela não pergunta muito o que está na lei. Ela simplesmente encontra um problema e tenta resolvê-lo. E muitas vezes eles fazem isso sem compreender quais são os limites legais. Hoje até menos, porque por muitas iniciativas, inclusive jurídicas, na verdade principalmente jurídicas, tem havido os sandboxes regulatórios. Agora, ontem, aliás, antes de ontem, foi aprovado finalmente o marco das startups, certo? O projeto de lei finalmente foi aprovado na Câmara dos Deputados. Foi sancionado. Houve a sanção presidencial, desculpe. Então, finalmente, a gente vai ter esse ambiente um pouco mais regulamentado. E isso é bom, porque as startups vão tratar com maior cuidado os dados das pessoas. Então, o desafio nas startups, em minha humilde opinião, é ainda maior, uma vez que lidam com tecnologias muito desafiadoras, lidam com questões que são muito novas. Então, você tem, por exemplo, um cadastro num consultório médico, você sabe que algumas informações ali, elas não podem sair. Na verdade, você até se questiona, poxa, será que eu preciso mesmo saber disso? Será que eu preciso saber se meu paciente ele é casado, qual é a religião, qual é a cor? Isso vai influenciar em que o atendimento dele? Talvez eu nem precise dessa informação. Então, essa reflexão ela é ainda mais intensa nas startups, porque a startup te faz um cadastro online, via de regra. Então, é ainda mais importante.
Você está, de certa forma, dizendo que essa cultura disruptiva, em certa medida, quando chega a LGPD, ela dá alguns parâmetros que o pessoal das startups ainda precisa conviver, vamos dizer assim, aprender a conviver, que não faz parte da cultura deles ter uns limites para explorar, vamos dizer assim, os negócios.
Perfeito, João. A Inloco, que nasceu de um trabalho de conclusão de curso, os meninos estudiosos e criaram lá uma ideia de georreferenciamento, de pensar em localização e preocupados, extremamente preocupados com privacidade, saíram até das redes sociais, não pessoalmente apenas, o impacto pessoal é muito pequeno. Eles tiraram a Inloco das redes sociais dela, enquanto empresa. Então a Inloco passou a se restringir enquanto companhia. E hoje é uma das maiores companhias do planeta. E eles estão extremamente preocupados com a transação de dados. Se você entrar em contato com a empresa e perguntar como é que vocês funcionam, é difícil para o cidadão comum compreender como eles funcionam e como eles crescem tanto. E eles lidam com isso. Eles lidam com a segurança dos dados.
Ana Paula, de todas as ressalvas que já fizemos aqui, falamos sobre a LGPD, você considera que ela é uma lei que está pronta ou ainda precisa de muitos reparos?
Olha, Manu, ela não está pronta. Na verdade, já existem projetos de lei com interesse em alterar a legislação, mas principalmente eu acho que ela está incompleta no sentido interpretativo. Existem algumas brechas que precisam de manifestação da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados e estamos aguardando. E a autoridade ela está aos poucos sanando, né, as questões. Recentemente houve um excelente documento que foi publicado falando sobre as funções do controlador, do operador e do encarregado. Então, aos poucos, eles estão providenciando essas orientações. Então, só nos resta aguardar, né, e torcer para que seja o mais rápido possível para a gente, então, ter uma legislação plenamente operante. Porque, no momento, a gente está atuando, mas pensando como será que a ANPD vai entender isso aqui mais na frente. Né? Então, estamos com um pouco de insegurança jurídica, vamos dizer assim, em alguns pontos específicos, mas eu acredito que logo mais vai ser solucionado.
Justamente a próxima pergunta que eu ia lhe fazer sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. As pessoas no mercado, nas ruas, falam mais sobre a LGPD, mas pouco se fala sobre a autoridade. Ela hoje está dotada de instrumentos e técnicos legais, enfim, e para cumprir bem o seu papel. Queria também que você explicasse a natureza dessa autoridade. É uma agência regulatória, tal como a gente tem na saúde, a Agência Nacional de Saúde, a Agência Nacional de Água, ou ela é uma coisa totalmente diferenciada diante do contexto da legislação e do objeto com que ela trabalha?
Olha, ao meu ver, e aí eu vou dar a minha opinião, deixar claro, ela é diferenciada, ela não é como uma agência reguladora que a gente está acostumado a ver. Né? Então, ela ainda está se organizando, né? Não tem tantas pessoas, então não tem tantos braços, o conselho ainda está se formando, mas as parcerias que os diretores estão fazendo, o presidente está fazendo, na diretoria como um todo, são importantes para que ela consiga ter essa extensão de braços para conseguir cumprir a legislação. Né? Parcerias, por exemplo, com o PROCON, né? Com o SENACON, com órgãos de defesa do consumidor, de repente, que pode chegar mais longe onde eles já chegam e trazer com eles tudo isso que a gente espera, né, que seja aplicado na prática. Mas é um desafio imenso. Né? Eu gosto muito de olhar para a União Europeia, porque é de onde a gente consegue perceber como é que a gente supostamente deveria se portar, de que forma a gente deveria agir.
Até porque a nossa legislação é inspirada totalmente na da União Europeia.
Totalmente. Então, eu gosto muito de olhar, de ver quais são as decisões que estão tomando, como é que eles estão se portando e tudo mais. E se você comparar com, por exemplo, com a autoridade do Reino Unido, lá tem aproximadamente 700 pessoas. Né? Então, eles mesmos investigam as próprias, né, coisas que acontecem, vazamentos, etc. E tal. Aqui, a gente não tem essa possibilidade ainda. E, sinceramente, eu acho que dificilmente a gente vai ter 700 ou aproximadamente 700 pessoas trabalhando. Mas, com toda essa parceria, né, que, como eu falei, com outros órgãos, é possível que a gente tenha até mais. Né? Então, de repente, a gente tem uma possibilidade que é possível que no Reino Unido não tenha, que eles não tenham tantos órgãos de defesa do consumidor, não tenham outros meios de conseguir, né, chegar tão longe e ter tantos braços sem necessariamente ter pessoas vinculadas diretamente à ANPD. Então, eu acho que é mais ou menos por aí.
Queria deixar uma pergunta para vocês dois no final. É esse casamento entre a área jurídica e a área técnica computacional no que se refere à LGPD. Queria começar com o Tiziano, finalizar com a Ana Paula.
Rapaz, eu vou trazer dois nomes para te responderem, Gilvan. Dois nomes de professoras daqui da UAB que eu tenho o maior respeito e admiração. Clarissa Lima, que é uma estudiosa do compliance, e Paloma Saldanha. Eu acho que as duas podem falar um pouco sobre essa parte do estudo de adequação dos critérios mais técnicos. As duas, assim como eu, assim como minha amiga Ana Paula, são advogadas. E nenhuma das duas, assim como Ana Paula, assim como eu, são capazes de, com todo o respeito, obviamente, de colocar a mão na massa no aspecto técnico. Mas elas desenvolvem estudos sobre os profissionais que devem ser envolvidos nesses trabalhos complementares.
Então, eu concordo totalmente com o Tiziano, inclusive com as pessoas que ele pontuou, inclusive Paloma Saldanha é a presidente da CDTI, Comissão de Direito e Tecnologia da Informação, da qual nós somos a subcomissão. ou seja, estamos diretamente ligados à CDTI. E realmente não é fácil. Nós, advogados, pensamos muito em teses, em textos, em construções textuais, pesquisas, enfim, jurisprudência, tudo voltado para a parte jurídica. Então, o técnico fica um pouco carente. Por mais que você seja advogado de direito digital, por mais que você atue em direito e tecnologia, quando você fala de um projeto de adequação, é inevitável, é indispensável, é impossível, e aí eu digo com toda certeza do universo, é impossível você fazer um projeto de adequação sem ter alguém de tecnologia do lado, para garantir a segurança da informação, para garantir se os sistemas estão adequados e seguros, para garantir quais são as melhores ferramentas, os melhores softwares, como está a atualização, para inclusive fazer de repente uma auditoria no que já existe para verificar se está tudo correto, se não tem nenhum tipo de brecha que possibilite algum tipo de invasão e qualquer outro tipo de informação.
Chegando aqui ao final, queria agradecer a Tiziano pela disponibilidade, a Ana Paula por ter participado. Obrigado, Tiziano, até uma próxima.
Muito obrigado, Givan, muito obrigado, Manu. Um prazer estar aqui com vocês, bater esse papo. Obrigado, Ana Paula. Uma honra bater esse papo aqui com vocês. Valeu, gente.
Valeu, Ana Paula, obrigado, até a próxima.
Obrigada também, Givan. Obrigada, Manu. Obrigada, Tiziano. Obrigada a todos que estão aqui com a gente fazendo esse podcast. E eu quero agradecer ao presidente Bruno Batista, em especial pela oportunidade, né, de trazer a ideia da subcomissão e fazer da ideia se transformar em realidade. E a gente hoje está podendo contribuir de alguma forma, né, para esse ecossistema de proteção e de segurança da informação, enfim, de dados e tudo mais. Então, meu agradecimento para toda a OAB e, em especial, para Bruno Batista e para Paloma Saldanha também, que concordou, né, em termos dessa extensão, vamos dizer assim, da CDTI.
Este é o Panorama Jurídico, podcast da OAB Pernambuco. Teve a apresentação de Givan Oliveira e Manuela Cabral, trabalhos técnicos de Alisson Maria e Carlos Moraes. Até um próximo episódio.